A 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, Domingo Sávio, tem voz e vez na Rádio Quintal.
Rádio Quintal!
E aqui na Rádio Quintal, quem está com a gente é a Keila Kikuchi. Ela é mestre em saúde pública pela UNB e da Coordenação de Saúde Mental, o Janaína. E a conversa hoje vai ser exatamente sobre os pontos que estão sendo discutidos aqui na nossa 5ª Conferência. Doutora Keila, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Quintal.
Obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento muito importante, né, para a Política Nacional de Saúde Mental. Né? E aí eu estou aqui para a gente conversar um pouco, fazer
pois
uma troca.
Pois é, a nossa conversa, tu és do Departamento, da Coordenação Geral de Equidade e Determinantes Sociais do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. É da área da atenção básica, não é isso?
É isso. Da SAPS, né, da Secretaria de Atenção Primária, né, um departamento, e estou nessa coordenação assessorando a nossa coordenadora Kátia Souto. E ela hoje está substituta do DEPROS também, do departamento.
Sim. Né? Sim. Aí... Doutora Keila, é importante a pauta da 5ª Conferência. É uma pauta de todos, dos usuários, da gestão e a pauta também dos trabalhadores. Como é que a tua coordenação recepciona isso? Porque aqui é o momento mais, digamos, solene, porque as discussões já aconteceram. Como é que vocês recepcionam essas discussões que já aconteceram nas localidades?
A temática da saúde mental, né, ela é transversal a tudo, né, à vida, né, aos trabalhadores, usuários, né, aos familiares, né, à gestão, né. E eu, enquanto trabalhadora da saúde mental, desde que eu me formei em 88, né, eu chego no departamento e na coordenação para somar, dando esse olhar mesmo, essa transversalidade da saúde mental nas temáticas de equidade e determinantes sociais, né, visando o quê? A promoção da saúde, né? Esse é o departamento é de prevenção e promoção da saúde, né? E aí a saúde mental, ela transversaliza, né? Ela conversa com o programa Saúde na Escola, ela conversa, que está dentro da nossa coordenação, ela conversa também com... como é super importante...
Age nas
condicionalidades do Bolsa Família, que também está na nossa coordenação, e os determinantes, né? Os determinantes sociais que são fundamentais, importantes, né? Que vão determinar... Né? A qualidade e também o bem-estar dessas pessoas.
Doutora Keila, seja muito bem-vinda, eu sou a Janaína. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a resolução que foi pensada para que hoje acontecesse essa 5ª Conferência.
Pois é, isso é uma história, né? Eu estava conversando com o Walter.
Tu ajudou a construir.
Então, o Walter, a gente compunha lá em 2016, depois que teve o golpe.
Fala pra gente quem é o Walter, pra
Walter,
quem tá ouvindo a gente.
Walter, na ocasião, ele era presidente da comissão... da BRASME, né? E ele compunha a comissão intersetorial, a CISME. Foi depois do golpe, depois da caída do Valências, que teve uma movimentação, uma mobilização muito grande, até uma ocupação na sala 13, onde eu trabalhava, né?
Sim.
Na época, né? Roberto Ticanori foi destituído, e aí indicaram, né, o Valências, né, que foi um diretor, que era um diretor, né, de um hospital, um dos piores hospitais do Rio de Janeiro, o Eiras, né, ele era o diretor médico, e aí ele foi indicado para ser coordenador. O movimento não se inquietou, né, ocupou a sala 13, né, simbolicamente chamava 13, e era a sala 13.
Sim, sim.
E aí, na saída do Valências, a gente... Eu compunha a CISME, né? No segmento de gestor, junto com o Walter. A coordenadora da CISME era Ana Sandra Fernandes, na ocasião também ela estava presente, ou era vice-presidente, não me lembro bem, do Conselho Federal de Psicologia.
Uhum.
Tinha a Maria de Lourdes também, que compunha. Enfim, a Shirlene, era um grupo bem grande que compunha a CISME. E a gente, naquele momento de inquietação, aí nós chegamos à conclusão que era o momento de chamar a 5ª Conferência, Até porque já fazia 6 anos que não acontecia.
Que não tinha conferência de saúde mental.
Que não tinha. E a gente estava passando num momento muito delicado na política de saúde mental, já visualizando os desmontes, né? Primeiro com a indicação do Valências e depois com a indicação do outro sucessor, né? Que eu não vou citar o nome, né? O médico psiquiatra, né? A favor da volta do choque, né? Nossa. Enfim, do ECT. E aí a gente chamou, fizemos uma recomendação, né, na ocasião, a gente estava até trocando, a gente se encontrou, porque esse momento é super importante da gente reviver, reencontrar, relembrar, né, tudo que a gente viveu naquele momento, que foi um momento muito delicado, né, para a política. Uhum. E aí, aqui estamos, na quinta conferência.
Isso são os passos para construir a quinta conferência. Naquele momento, só para situar o nosso ouvinte, a política antimanicomial estava em profundo risco ou não?
Então, simbolicamente, quer dizer, não só simbolicamente, como eu acho que
concretamente,
né, estava no momento que, né, tem uma indicação, né, substitui Roberto de Canori, né, da coordenação nacional, que coordena, que direciona a política, claro que respaldado nas conferências e nos movimentos sociais. Uhum. Nunca a política foi construída de saúde mental de forma individual pelo gestor, né? Sempre foi construída através das conferências, sim, com os trabalhadores, escutando os movimentos. E aí, quando tem essa indicação, o movimento sentiu em risco, e obviamente estaria, a gente não sabe, porque o Valência ficou 4 meses só, né? Foi o período também que a sala 13 ficou ocupada, né, pelo movimento social, e a gente, trabalhadores, a gente ficava rodando por outras salas. E aí, quando veio a indicação desse outro sucessor, né, ficou muito claro que a ideia era realmente a destruição, não, o retrocesso mesmo da política, né, nacional de saúde mental, né, como se deu, né, nesse período de depois, e aí veio o outro governo, né, o que a gente viu, né, de destruição mesmo e de prejuízo.
Doutora, só um pouquinho, Janaína. Doutora Keila Kikuchi está aqui conversando com a gente na Rádio Quintal, que é um coletivo de comunicação e que está fazendo todos os detalhes e a cobertura das coisas que não aparecem na plenária da quinta conferência. A gente está buscando histórias como essa. Mas, da minha parte, eu queria saber o seguinte. O usuário que está ouvindo a gente agora, o que que ele pode, a partir dessa construção que vocês fizeram para se realizar a quinta, o que que ele pode esperar a partir de agora? Porque ele quer, o usuário, basicamente, ele quer soluções. O que que a gente pode esperar na atenção primária para o usuário?
Então, eu acho que é importante, primeiro, a gente, esse ano foi um ano de reconstrução, né? Eu acho que o que vem, né?
Foi um ano de tudo, né, doutora?
Não, reconstrução e união, que eu acho que essa é o nosso mote. Porque assim, não é fácil. Porque assim, é muito fácil e muito rápido você destruir uma proposta. Você revogar, olha, o governo passado revogou as comissões, revogou os comitês, revogou todos os coletivos.
Ele acabou os conselhos.
Então,
só não acabou de saúde, né?
Exatamente. Porque não conseguiu, porque o movimento é muito forte. Mas ele conseguiu, né, destruir. Então, assim, a retomada sempre é mais difícil. E não é só retomada, é retomada sem dinheiro. Eu acho que uma coisa importante eu citar, que poucos sabem também, que na época desse outro, vou citar o nome, né, do Quirino, quando teve olha só, isso é fundamental. Quando teve, criaram uma secretaria, né, lá no MDS, de antidroga, sei lá como chamava a secretaria dele, enfim, e ele não tinha orçamento. O que fizeram? Fizeram uma suplementação do orçamento para da saúde mental, da RAPS, e tiraram e mandaram mais de 70 milhões, acho que 70 milhões ou 70 mil.
É 70 tudo mil, manobra, né?
Para o MDS. Então, assim, já começou ali, tirando dinheiro. Em 2017 veio a portaria que revogou, quer dizer, na verdade, alterou a RAPS, né, incluindo o hospital psiquiátrico, né, na portaria. E aí, assim, começou o investimento de fato nas comunidades terapêuticas, que é o que vem se falando. O que se pode esperar? Então vamos lá. O que podemos esperar?
Principalmente, né? o usuário nesse momento.
Eu acho que o usuário hoje, né, depois do início da reforma, porque assim, acho que hoje são poucos hospitais psiquiátricos que tem no Brasil. Aqui no DF, infelizmente, nós ainda temos um hospital de São Vicente de Paula, mas que está em vias de fechamento, é o que a gente tem discutido. Mas eu acho que o que a gente pode esperar, eu tenho muita fé, sabe? Por isso eu estou no SUS, por isso eu sou da reforma. Há quantos anos eu milito? Há mais de 30 anos eu milito na reforma.
Nós acreditamos, né, também no SUS,
então,
viu, doutora?
Nós acreditamos, nós. Eu acredito muito e nós acreditamos que tem tudo, né, para qualificar, né, os CAPs, né, a RAPs, né, o que a gente precisa, primeiro, qualificação dos trabalhadores, é fundamental, né, os trabalhadores qualificados, né, fazer, extensão, eu não sei o que seria, qual seria o formato. Qualificando o cuidado, os usuários vão ser melhor acolhidos, né, e melhor cuidados. Eu acho que isso não só nos CAPs, mas na RAPs toda, né? A gente precisa qualificar a atenção primária, a gente precisa qualificar a atenção hospitalar, sim, a gente precisa qualificar a emergência, o SAMU, a gente precisa qualificar um monte de coisa e também falar da promoção da saúde, né? E é isso que vai dar uma qualidade, e não só a qualidade, mas o bem-estar das pessoas.
Doutora Keila Kikuchi, Janaína, a conversa boa aqui, hein?
Maravilhosa, a gente tá aqui com a doutora Keila e ouvi-la nos deixa entusiasmado, né, com essa política. E aí eu me sinto totalmente contemplada com a fala da doutora Keila, mas eu teria uma última pergunta, doutora, para a senhora. Na verdade, é uma curiosidade, né, enquanto pesquisadora, né, dessa área. Existe uma discussão, para além das questões da reforma psiquiátrica, né, do cuidar, quem cuida do cuidador, né? E aí eu queria que, sim, a senhora trouxesse um pouco a sua visão, já que a senhora colocou aqui, me permita usar a sua fala, tem mais de 30 anos, né, nessa militância com a política de saúde mental. E aí, como é que a senhora vê, né, essas discussões que vêm surgindo dessa proposta de cuidar do cuidador? Porque nós sabemos que dentro das questões da saúde mental, para além das pessoas que têm os transtornos mentais, que têm determinadas condicionantes, o cuidador também precisa ser cuidado. Então, qual é a perspectiva da doutora Keila para esse tema?
É bem interessante. Veja, sim, só. Cuidar do cuidador, né? Porque assim, vamos pensar no cuidador, os profissionais, os trabalhadores, né? Como o Luiz trouxe, né? Dos CAPs. Vamos focar nos CAPs. Eu acho que cuidar dos profissionais é ter uma gestão participativa. Porque assim, não é só. Porque é claro que as pessoas adoecem psiquicamente. E aí, eu acho que aí cada um vai precisar de procurar o seu cuidado. Mas cuidar do cuidador num coletivo, eu acho que é pensar numa gestão participativa, uma gestão colegiada, onde todos têm voz, né, que possa construir um PTS, né, para os usuários, e até a organização do processo de trabalho dentro do serviço ser de forma harmoniosa, né, respeitosa. Isso começa dentro do CAPS. É óbvio que no dia a dia a gente sofre tristezas, né, isso aí está para todo mundo, sim, né? E aí eu acho que cada um vai precisar de cuidar de si também. Mas eu acho que é ampliar as redes de apoio. A gente precisa de redes de apoio. A gente precisa de ir para o cinema. Isso é cuidar do cuidador. É se cuidar. É ter arte, cultura, né, esporte, lazer.
Rádio.
Muita rádio, podcasts.
Sim.
Né? Essas coisas vai alimentando a alma e cuidando das pessoas, né? Porque a gente não pode pensar que todo cuidado cuidador o que eu acho que a gente não pode transformar o cuidado cuidador em tratamento do cuidador. Não. Cuidado cuidador, a gente tem que pensar na promoção da saúde. A gente tem que pensar nos determinantes, óbvio, mas o que a gente pode fazer para transformar isso na vida de cada um?
Sim. Doutora Keila Kikuchi, que é mestra em saúde pública pelo UNB e está na atenção primária, está no Departamento de Prevenção e Promoção à Saúde, que é uma coordenação de equidade e determinantes sociais. A gente que agradece, a Rádio Quintal está à disposição e nós acreditamos plenamente, eu, a Maria Janaína e o nosso coletivo, de que o diálogo e essa comunicação, trazer os usuários, trazer os trabalhadores e a gestão para a gente conseguir implantar verdadeiramente uma política de saúde mental que atenda a todos e todas. Obrigado, viu, doutora Keila?
Obrigada, doutora Keila. Foi uma satisfação. Acalenta ouvir, doutora Keila.
Isso, acalenta. Dá esperança. Obrigado, doutora.
É isso. Eu que tenho que agradecer, Luiz, Janaína, né, a Rádio Quintal. Né, e, assim, estou à disposição sempre.
Doutora Keila Kikuchi, que conversou com a gente aqui na Rádio Quintal. Um abraço e continue com a gente na radioquintalfm.com.br.
Rádio Quintal.
A política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos direitos à atenção psicossocial no SUS. É a Conferência Nacional de Saúde Mental na Rádio Quintal. Acompanhe tudo. radioquintalfm.com.br.